no seu rádio o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz quando te vi. Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz, feliz demais quando te vi por aqui.
Olá, pessoal! É uma alegria estarmos juntos mais uma vez no programa Viva a Vida.
Obrigado a você, amigo ouvinte, pela companhia.
E também a esta emissora que gentilmente transmite o nosso programa.
E hoje queremos conversar sobre a dengue, a chikungunya e a zika, três doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, chamado Aedes aegypti. Aguarde só um instante.
Este é o samba pra acabar com a dengue, todo mosquito vamos exterminar. Este é o samba pra acabar com a dengue, todo mosquito vamos exterminar. Show, show dengue, água parada vamos evitar. Show, show dengue, esse mosquito vamos detonar.
Nos últimos anos, não tem sido fácil a luta travada em diversas comunidades para conter o avanço das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. A realidade nos mostra a cada ano o crescimento de casos. O que fazer?
Uma das saídas é a prevenção.
Sobre a prevenção e o combate à dengue, zika, chikungunya, vamos conversar com a Jennifer Lopes, enfermeira e membro do apoio técnico da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Jennifer, seja bem-vinda.
Quero agradecer o convite de mais uma vez estar com vocês.
Jennifer, por que os casos de dengue, zika e chikungunya são alarmantes e aumentaram tanto no Brasil?
Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, cada ano que se passa, o número de casos de dengue, zika e chikungunya só vem aumentando. Por isso, são considerados alarmantes. E por que aumentaram tanto no Brasil? Para que esses números não aumentem, é preciso que colaboramos com as ações das autoridades competentes, tendo atitudes rotineiras de eliminação dos focos, como mutirões de limpeza no bairro, descartes de recipientes que acumulem água em quintais e dentro de casa, além da vedação adequada dos reservatórios de água.
Dengue, zika e chikungunya. Como diferenciar essas três doenças, Jennifer? Quais são os sintomas de cada uma delas?
A dengue tem febre alta de início imediato, dores nas articulações moderadas, manchas vermelhas na pele podem estar presentes. A coceira é leve, a dor de cabeça é intensa e a dor atrás dos olhos também. Na chikungunya, a febre é alta de início imediato, as dores nas articulações são intensas, presentes em 90% dos casos. As manchas vermelhas na pele se manifestam nas primeiras 48 horas. A coceira de intensidade leve pode estar em 50% a 80% dos casos. Também se tem uma dor de cabeça e dor atrás dos olhos. Na zika, a febre é baixa, dores nas articulações são leves, as manchas vermelhas na pele quase sempre presentes com manifestações dos primeiros 24 horas. A coceira é de leve a intensa e a vermelhidão nos olhos está presente. Também tem um grande risco para as gestantes, que os bebês também podem nascer com microcefalia, que é uma condição neurológica que faz com que a criança tenha a cabeça menor do que a média para a sua idade e sexo.
Jennifer, quando é preciso procurar o serviço de saúde? Explica pra gente.
O serviço de saúde ele deve ser procurado assim que apresentar algum sintoma para que o diagnóstico seja o mais rápido possível e o tratamento mais eficaz.
Qual é a função dos agentes de saúde na prevenção e combate dessas doenças?
O trabalho dos agentes comunitários de saúde contribui de forma significativa para a melhoria da saúde da população. No caso dessas doenças, os agentes de saúde eles devem orientar a população sobre o agente transmissor, as doenças transmitidas e as formas de evitar e eliminar locais que possam oferecer riscos para a formação de criadouros do Aedes aegypti. Mobilizar a comunidade para desenvolver ações de prevenção e controle no combate do Aedes aegypti. Visitar os domicílios para informar os seus moradores sobre o agente transmissor e as doenças transmitidas. Vistoriar os cômodos da casa acompanhado pelo morador para que identificar locais de existência de larvas ou mosquitos. Orientar e acompanhar os moradores na remoção e destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadores de mosquitos. Articular com a equipe da atenção básica e acionar o agente de combate de endemias ou a equipe de vigilância quando houver necessidade de outras ações no controle vetorial. Planejar as ações de controle vetorial em conjunto com a equipe de vigilância em espaços que favoreçam a integração entre agentes comunitários da saúde e agentes de combate a endemias.
Jennifer, como é feito o tratamento dessas doenças?
O tratamento dessas doenças é a hidratação, repouso e medicamentos para combater os sintomas como analgésicos. Deverá ser iniciado tão logo seja suspeita do caso e conforme a classificação clínica realizada pelo profissional de saúde. É importante tomar muito líquido para evitar a desidratação.
Programa Viva Vida, sempre junto com você.
Jennifer, como nós podemos prevenir e combater essas doenças durante o ano todo e principalmente durante as férias de fim de ano, período de chuvas e de muita circulação de pessoas?
Essas doenças elas são comuns no verão porque o calor e chuva são fatores que favorecem a reprodução do mosquito transmissor, aumentando a incidência de casos durante essa estação. As melhores formas de prevenir essas doenças incluem medidas individuais para evitar as picadas e medidas coletivas para eliminar os criadores dos mosquitos, por exemplo. Evitar se expor a lugares abertos no fim da tarde, quando há um número mais de mosquitos em busca do alimento. Utilizar repelente de insetos e mosquiteiro. Manter barris, tôneis e caixas d'água limpos e bem tampados. Colocar areia até a borda dos vasos de planta. Não jogar lixo em terrenos baldios.
Que diferença existe entre dengue, zika e chikungunya? E agora, a Covid-19, Jennifer?
Bom, já falamos um pouco sobre os sintomas da dengue, chikungunya e zika, que são bem parecidos. Que é a febre, as dores nas articulações, as manchas vermelhas na pele, a coceira, a vermelhidão nos olhos. A Covid, ela pode ter esses sintomas também, mas também acrescenta a tosse seca, a coriza, que é o escorrimento do nariz, a dor de garganta, a dificuldade para respirar e os olhos bem avermelhados.
Todas essas doenças necessitam de prevenção individual e coletiva. Não basta somente cada um fazer a sua parte. Os cuidados devem ser comunitários. Jennifer, como motivar as comunidades para que isso aconteça?
Para a gente poder motivar as comunidades, é importante mobilizar e desenvolver ações de prevenção e controle no combate do Aedes aegypti, assim como os mutirões que tem nas comunidades envolvidas pelas atenções básicas pelo agente de saúde.
Que outras orientações você gostaria de acrescentar sobre esse tema?
Eu quero reforçar que a forma mais eficaz de prevenção dessas doenças é o combate ao mosquito. Por isso, é importante que todos conheçam os riscos e saibam o que é preciso fazer para não deixar o mosquito nascer.
A patrulha chegou e o medo acabou. O mosquito vai ter que fugir. Água parada não vamos deixar.
Água parada não vamos deixar.
A caixa d'água nós vamos tampar.
A caixa d'água nós vamos tampar.
E as garrafas nós vamos virar.
E as garrafas nós vamos virar.
E agora vamos ouvir a história do programa de hoje com a turma do Viva a Vida.
Ai, meu Deus, já não chegava a dengue, agora tem mais essas duas aí que eu nem sei falar o nome.
Pois é, eu já tô morrendo de medo. Eu não posso ver água parada nem no copo que eu já tomo de uma vez com medo desse mosquito.
Também não precisa exagerar, mas que a gente tem que cuidar, tem.
Olha, eu já nem sei onde olhar mais. Aqui em casa a gente não tem mais vaso de planta. O lixo do quintal nós já tiramos. Eu não sei por que que ainda ficam falando que tem tanto caso de dengue na cidade.
É que não é só aqui em casa. A gente tem que cuidar com o lixo nas ruas, conversar com os vizinhos. Sozinho a gente não vai resolver o problema.
É tudo tão complicado, né? Mas vamos ver o que, que dá pra gente fazer. Aí se eu pego esse mosquito.
Peguei!
Onde?
É brincadeira, mas eu tô de olho. Nós vamos acabar com esse mosquito.
Está aqui conosco também a irmã Veneranda Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, como a Pastoral da Criança ajuda a prevenir e combater a dengue, zika, chikungunya e também o coronavírus?
Infelizmente, mais uma vez, temos que falar de dengue em nosso programa. Faz tempo que falamos, repetimos, mas a situação só piora. Como se não bastasse a dengue, veio a zika e depois a chikungunya. Essas todas preveníveis com ações que estão ao nosso alcance. Só que não adianta só um indivíduo ou uma família fazer a sua parte. É um trabalho de prevenção que deve envolver toda a comunidade. Como se não fora pouco, chegou também a pandemia de coronavírus, que já ceifou tantas vidas. Essa também exige consciência e esforço comunitário para a prevenção. Portanto, meus amigos, essas quatro doenças precisam urgente de empenho comunitário em sua prevenção. Evitar água parada, jogar o lixo em ambiente adequado, usar máscara e manter o distanciamento social. A responsabilidade com a vida é de todos.
Não deixe água parada em garrafas e pneus, que a dengue está no lixo, na calha e nos jarros seus. Caixa d'água limpe urgente, da saúde cuida a gente, da gente quem cuida Deus.
E vamos ouvir a Maria Socorro dos Santos, da equipe de formação diocesana da Pastoral da Criança, do município de Governador Edson Lobão, diocese de Imperatriz, Maranhão.
Maria do Socorro, qual é a motivação principal para o trabalho que você realiza na Pastoral da Criança?
Na Pastoral, me impressiona bastante esse cuidado com a pessoa, com a criança, com a família, os líderes, tá todo mundo ali preocupado em melhorar a vida das crianças, das famílias, em todas as comunidades.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! Mantenha garrafas e outros recipientes de boca para baixo, evitando água parada.
Cuide do lixo, pois ele serve como depósito de água da chuva, local propício para a reprodução do mosquito.
Limpe os pratos de vasos de plantas, bacias de cachorros e deixe as caixas d'água tampadas.
Lembre-se, prevenir é sempre o melhor caminho.
Viva a vida!
E chegou o momento de ouvirmos a mensagem amiga do padre Marcos André de Oliveira, assessor da Pastoral da Criança do Estado do Paraná.
Todos vocês, líderes, lideranças, membros da Pastoral da Criança, quero parabenizar vocês pela sua coragem em servir ao povo de Deus, servir a Jesus Cristo, e parabéns, né? Porque vocês assumem uma missão muito bonita, muito importante, levam a vida e vida em abundância a tantas crianças. Parabéns.
Piscina de plástico, caixa d'água aberta, pratinho de planta, pneu de bicicleta. Zum, zum, pra cá, zum, zum, pra lá, o perigo está no ar.
Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.
Quando estaremos aqui para mais um Viva a Vida. O nosso site é www.pastoraldacriança.org.br.
Até lá, pessoal!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.